Amém. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu vou ler com vocês no capítulo 7, dos versículos 18 até o 35. Na verdade, poderia dividir esse trecho aqui em algumas partes, mas eu acho que dá para pregar uma mensagem só em todos esses versículos aqui. Eu vou tentar acompanhar o sermão, os pontos, não fugir muito para dar tempo de falar tudo que eu quero falar com vocês. Eu sei que Deus quer falar conosco nessa manhã, eu creio nisso. Você acredita nisso? Eu sempre venho, quando eu me reúno, quando eu venho à casa de Deus, independente se eu estou pregando, se eu estou sentado ouvindo, independente, eu sempre venho a este lugar, à casa do Senhor, com expectativa no meu coração, crendo e sabendo que Deus tem algo para falar ao meu coração, né? Crendo que eu posso sair deste lugar mudado e transformado pela presença dEle. Deus está aqui, você crê nisso? Então depende de você abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração, prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você, que com certeza a tua vida vai ser tocada por Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Então eu vou ler com vocês Lucas no capítulo 7, dos versículos 18 até o 35, que diz assim: todas estas coisas foram relatadas a João, aqui João Batista, pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus, eu acho engraçado a resposta de Jesus, porque ele não deu resposta, ele fez alguma coisa. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, depois disso, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais? Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus, sempre eles, e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por eles. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A quem são? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Vamos orar. Feche teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Mais uma vez nós oramos, pedimos e clamamos a ti que o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos a este lugar nesta manhã para, é claro, antes de qualquer coisa, te adorarmos, rendermos a ti louvor, adoração, levantarmos as nossas mãos, rasgarmos os nossos corações na tua presença, declararmos o nosso amor a Ti. Mas também viemos, Deus, a este lugar, nesta manhã, para ouvirmos o Teu coração, para recebermos algo da parte do Senhor. Nós sabemos que é a Tua palavra que muda, que transforma as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra pregada nesta manhã não seja apenas um pouco mais de conhecimento para a nossa mente, mas que esse conhecimento traga mudança, metanoia, transformação, renovação de mente, que possamos receber revelação da Tua palavra, para que possamos sair deste lugar mudados e transformados pelo Senhor, Pai. Faça da maneira que o Senhor quiser e desejar nesta manhã. Usa minha vida, Senhor, como boca, como profeta, para que aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas nesta manhã seja liberado neste lugar, Pai. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Eu começo lendo esse versículo aqui, esse texto que eu li para vocês, no versículo, a partir do versículo 18, e algo me chama bastante atenção, porque a gente encontra logo de cara aqui algo que me deixa intrigado. Nós temos aqui João Batista, que está preso porque ele havia confrontado Herodes e Herodes havia o colocado em uma prisão. Ele está preso e por isso talvez ele não tenha ido até Jesus, mas ele envia dois dos seus discípulos, aqueles que o seguiam, a Jesus e manda fazer a Jesus uma pergunta. E a pergunta que João Batista faz a Jesus é: você é aquele que nós esperávamos ou ainda nós devemos continuar esperando? Ou seja, o que é que ele está dizendo para Jesus? Você é mesmo de fato o Messias? Ou você é apenas um profeta, você é alguém apenas que é grandemente usado pelo Senhor e que está fazendo coisas maravilhosas? Você é aquele a quem eu anunciei que viria, que eu não era digno nem de desatar as sandálias dos pés ou não? Chama atenção porque João Batista, antes disso, nós lemos, né, em Lucas, em João, por exemplo, no capítulo 1, versículo 29, isso aqui é o que João Batista diz a respeito de Jesus. Ele diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. Aqui é João se encontrando com Jesus, e quando João olha para Jesus, olha o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouco antes, João Batista havia declarado: ali está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, sem pecado, perfeito, que tira o pecado do mundo. Ou seja, João tinha revelação de quem Jesus era, o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Mas um tempo passa e, de repente, me parece que João está com dúvida se realmente aquele a quem ele havia anunciado, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era de fato o Messias, o Filho de Deus. A pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto aqui é exatamente essa: o que será que aconteceu? Será que João Batista estava com dúvida? Será que João Batista já não tinha mais certeza de que Jesus era o Messias, o escolhido, o Filho de Deus? E aqui nós temos algumas hipóteses, aqui nós temos algumas coisas que podem ser. Na verdade, quando você vai estudar sobre o assunto, você vai ler comentários, você vai ver o que estudiosos falam sobre esse texto aqui, você vai ver que tem muitos comentários que, na verdade, podem ser várias coisas, existem várias possibilidades. É claro que a gente percebe, até por conta do que Jesus fala a respeito de João Batista, que João, na verdade, não estava incrédulo, não é que João deixou de crer, não é que João olhou e falou assim: eu não acredito mais que Jesus é o Filho de Deus. Mas talvez algumas coisas aconteceram, ou João fez isto aqui, mandou os discípulos fazerem estas perguntas a Jesus por algum motivo, e eu quero tentar trazer algumas respostas. Por que será que João mandou fazer estas perguntas a Jesus? A primeira coisa que me faz pensar do porquê João tenha feito isso, talvez foi por conta do contexto que o deixou talvez um pouco confuso. Em Lucas, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, você vai ler que João, ele estava preso. E eu acho que talvez esse tenha sido um dos motivos. Porque João ficou preso um tempo e quando você está em uma situação como essa, muitas vezes a nossa vista é como que ofuscada, talvez a nossa fé, ou então a maneira que nós imaginávamos que as coisas aconteceriam, não aconteceram exatamente da maneira que nós imaginávamos, e a gente começa a se questionar muitas vezes. Será mesmo que o Senhor está no controle? Será mesmo? Porque o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender, não apenas João Batista, mas você vai ver depois que os discípulos também, aqueles que esperavam o Messias e Jesus, eles tinham uma expectativa em Jesus. E a expectativa que eles tinham em Jesus é de que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, viria e reinaria aqui, na terra. Que ele se assentaria num trono e que ele seria poderoso e que ele abateria o Império Romano, que muitas vezes amassava o povo de Deus e fazia o povo de Deus sofrer e oprimia, e muitos deles, na verdade, olhavam para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria a reinar e dominar sobre tudo e sobre todos aqui na terra. E talvez João Batista, aquele que anunciou Jesus, dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está em uma prisão, e as coisas talvez não saíram exatamente da maneira que ele havia planejado. Talvez ele está vendo um Jesus que talvez nem ele mesmo havia pensado que seria desta maneira. Talvez ele está olhando para Jesus e vendo um comportamento que, mesmo ele tendo anunciado o Messias, ele talvez não esperava o comportamento, aquele comportamento de Jesus. Talvez enquanto ele esperava que Jesus estaria nos palácios guerreando contra os poderosos, Jesus estava à mesa comendo com pecadores. Enquanto talvez eles esperavam que Jesus estaria batendo nas mesas e organizando as coisas e dominando sobre tudo e sobre todos, Jesus estava conversando com prostitutas, Jesus estava na mesa com pecadores, Jesus estava abraçando os pobres, os feridos, os oprimidos. E talvez por estes motivos algumas coisas entraram no coração: será que ele é de fato aquilo que nós estávamos achando ou esperando? E talvez alguns questionamentos entraram ali na mente e no coração de João. E eu vejo que, na verdade, muitas vezes é o que acaba acontecendo nas nossas vidas, quando não acontece exatamente da maneira que nós estávamos esperando. O evangelho vivido na prática muitas vezes é tão diferente do evangelho quando apenas nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Na vida, no dia a dia, às vezes ele soa, ele parece tão diferente. Porque uma coisa é você ouvir do altar ou abrir a palavra de Deus e ouvir: Deus tem planos maravilhosos, os sonhos e os planos que Deus tem para a tua vida são incríveis, são poderosos, são maravilhosos. Mas outra coisa é você chegar na tua segunda-feira e você se deparar com algumas situações e com alguns problemas que te fazem pensar que talvez estes planos e sonhos de Deus não sejam tão maravilhosos assim para a tua vida. Afinal, o que está acontecendo não foi exatamente da maneira que você achou que aconteceria, já que agora você está servindo ao Senhor, e já que agora você conhece a palavra, e a palavra te diz que Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. E algumas vezes o evangelho na prática, no dia a dia, nos desafia a olharmos para situações e entendermos que não necessariamente vai acontecer exatamente da maneira que nós imaginamos que seria. E talvez este tenha sido um dos motivos. João está preso. As coisas parecem que talvez não tenham tomado o rumo que talvez ele estava esperando. Ele envia agora uma outra hipótese também. É que talvez João, ele está ensinando os seus discípulos aqui de forma talvez até pedagógica. Talvez o que João está fazendo não é nem por conta dele. Talvez o que ele está fazendo é por conta dos discípulos. Talvez ele entende que se ele só falasse para os discípulos agora, como depois ele até disse, o que importa é que eu diminua para que ele cresça. Talvez ele está na prática tentando de alguma forma pregar e ensinar aos seus discípulos, porque João, ele tinha seus seguidores, que estavam vinculados a ele. E talvez o que João está fazendo não é que ele está com dúvida, mas talvez o que ele está fazendo é que ele está levando os seus discípulos para verem com seus próprios olhos, para ouvirem com seus próprios ouvidos aquilo que Jesus estava fazendo. Porque talvez se João ficasse falando para os seus discípulos, não, olha, Jesus é maravilhoso, ele é o Filho de Deus, talvez seria mais difícil para eles acreditarem. Mas João manda os discípulos, diz, vai lá, pergunta se é ele mesmo. Talvez em seu coração João sabia que o que eles veriam, o que eles ouviriam seria tão impactante que transformaria a vida deles. E quando João diminuísse, quando ele não estivesse mais ali, aqueles que o seguiam, ele entende talvez que iriam seguir a Jesus por entender quem ele era, por ter ouvido diretamente dele. Talvez aqui o que João ele está fazendo é que ele sabia que diante de uma experiência, diante de uma voz direta da voz do Senhor, seria inevitável aqueles discípulos não seguirem a Jesus. E na verdade aqui uma lição para nós também, porque é exatamente assim, é isso que acontece nas nossas vidas. É impossível, querido, você experimentar quem ele é, é impossível você ouvir a voz dele e não ser atraído e não ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante um ambiente como esse, porque você está sendo exposto à palavra de Deus, você está sendo exposto à voz de Deus. A palavra pregada é a voz de Deus falando. Mesmo que você pense, mas eu não consigo ouvir Deus, mas quando a palavra de Deus está sendo exposta, você está ouvindo a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, é impossível você não ser tocado, é impossível você não ser ministrado. O coração mais duro é convencido, o coração mais duro é quebrantado, de tal maneira que aqueles que foram apenas para assistir foram convencidos por aquilo que ouviram e viram. E talvez essa tenha sido a intenção de João. Interessante que Jesus, ele quando ouve isso, ele não condena João, dizendo, ai, ele não crê, está vendo, está aí aquele que não... pelo contrário, ele diz, olha, não existe um pregador, não existe alguém que pisou nessa terra aqui, que seja maior do que este homem que vem pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. Talvez aqueles discípulos estão vivendo, os discípulos de João e aquelas pessoas daquele tempo estão vivendo um momento de conflito entre a revelação que eles tinham de Jesus, mas talvez não conseguiam enxergar com clareza ainda o que Jesus de fato havia vindo fazer e realizar aqui na terra. Então essas podem ser, na verdade, hipóteses de tudo que estava acontecendo ali com esse questionamento de João, quando ele manda os seus discípulos irem até Jesus. Mas Jesus, ele faz milagres, os discípulos vão até Jesus, Jesus faz milagres, Jesus faz maravilhas, e Jesus anuncia aos discípulos, diz, vai lá, voltem e contem a João aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Ele segue falando, porque os discípulos foram embora, então, anunciar a João. E Jesus segue ensinando, Jesus segue falando. Pessoas estão vendo tudo aquilo que havia acontecido. Talvez pessoas estão ouvindo tudo aquilo que havia acontecido. Os discípulos chegando, perguntando para Jesus. Jesus mostrando, Jesus respondendo. E agora os discípulos foram embora. Jesus continua ali, tem pessoas ouvindo Jesus. E Jesus vai continuar os ensinamentos. Jesus vai continuar falando com aquelas pessoas. E é interessante que Jesus usa isso aqui que está acontecendo e ele, na verdade, vai trazer um diagnóstico para a sua geração. Ele vai dizer agora àquelas pessoas que estão ouvindo, olha, acontece que essa geração aqui, eu vou dizer a vocês o que se resume a essa geração, o que acontece com essa geração aqui. E é uma palavra dura, na verdade, que ele dá ali, porque... de fato, você vai ler o texto, você vai ver que ele chama aquela geração de crianças. E ele não usa exatamente essa palavra, mas se você ler o texto, você vai perceber que o que ele está dizendo é que essas crianças, elas não são apenas crianças, mas são crianças mimadas. Você já teve com uma criança mimada? Sabe como é irritante uma criança mimada? Você fala para ela, vem cá, não vou. Você fala, senta aqui, não sento. come isso aqui, não como. Você fala, não é possível, dá uma surra nessa criança. Não é possível. É uma coisa que irrita uma criança mimada. E ele está falando sobre sua geração. Ele não está falando sobre uma pessoa. Ele está falando no seu contexto, o que ele está vendo, o que ele está vivendo, a reação das pessoas. Ele está dizendo, vocês são como crianças. Essa geração é uma geração de crianças, e mais do que crianças, é uma geração de crianças mimadas. E essa palavra se estende por anos, por séculos, por tempos, por estações, e chega a nós, uma geração de crianças mimadas. Diga misericórdia, pastor, não somos nós. Eu quero olhar para o texto e enxergar o que Jesus fala. Ele, interessante que Jesus, para ilustrar, eu acho muito legal como Jesus, ele ensina, a maneira que ele passa, a maneira que verdades profundas espirituais, ele passa de uma maneira tão simples, uma maneira que todos pudessem entender o que ele estava tentando comunicar, sem ofender ninguém, sem maltratar ninguém. Mas quando as pessoas ouviam, falavam, ai, eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Então Jesus aqui vai contar uma parábola. Depois de ele dizer o seguinte, olha, João veio, João pregou um evangelho de arrependimento. Muitos se converteram, se batizaram no evangelho que João pregou, anunciou. João, ele veio de maneira dura, ríspida, tanto que o texto começa dizendo, olha, o que é que vocês foram ver no deserto? Porque João, ele parecia mais um maluco, lunático, do que alguém normal, no deserto, com roupas estranhas, comendo animal, com mel. O cara parecia um maluco, e é exatamente o que Jesus disse. E vocês dizem que ele é um endemoniado, ou seja, vocês não aceitaram João, vocês, muitos, e ele está falando não sobre o povo no geral, ele está falando de fariseus, ele está falando de mestres da lei, ele está falando de gente da igreja, ele está dizendo, a igreja não aceitou. João veio que nem um maluco, pregando no deserto, anunciando o reino de Deus, dizendo que vocês deveriam se arrepender, mas vocês disseram, nós não queremos nos arrepender. E até porque eu acho que os mestres da lei, os doutores, os sabidos, os inteligentes, olhavam para aquela loucura e falavam, nós temos as leis, a gente conhece, o que esse maluco está agora pregando, dizendo que a gente precisa se arrepender? A gente obedece às leis, nós temos a gente obedece às coisas todas, a gente segue os mandamentos, os princípios, na verdade, que Deus havia estabelecido. Estabelecido, a gente segue estas coisas, e como é que ele está dizendo que a gente precisa se arrepender? Quem que é esse cara para falar alguma coisa? É um endemoniado esse cara aí. Só que Jesus vai dizer o seguinte, ele veio desta maneira e vocês chamaram ele de endemoniado, e vim eu, diferente de João, pregando em amor, pregando uma mensagem de misericórdia, fazendo o que João não fazia, que é assentar à mesa, é olhar nos olhos, é abraçar, é estender a mão, é dizer, ei, não peques mais, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá, viva uma vida diferente. Ele está dizendo, e diferente de João, vocês também olharam para mim, os mesmos que não aceitaram João, a mensagem de João, a maneira que João fez, os mesmos, as mesmas pessoas estão olhando para mim agora e dizendo, comelão? Glutão, beberrão, está na mesa com pecadores. As mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas, não aceitaram nenhum e não aceitaram o outro. E Jesus vai contar uma parábola para ilustrar, para mostrar o comportamento destas pessoas. E ele diz assim, a que pois compararei as pessoas desta geração? O que são semelhantes? A quem são semelhantes? Aí ele diz, se parecem, sabe com o quê? Com meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros. Desenha um quadro, fecha o olho e vai lá. Pensa em crianças na praça. E uns gritam para os outros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, é o que ele diz aqui, não comendo pão e nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha o que Jesus está dizendo. Não sei se você entendeu a parábola que Jesus contou. Na verdade, essa parábola que Jesus contou era algo muito, muito normal para aquelas pessoas, porque ele fala sobre dois eventos aqui. Ele ilustra dizendo que as crianças estavam em uma praça e elas gritavam umas com as outras. É como se elas estivessem brincando na praça, é isso que elas faziam, né? Em lugares tranquilos, como naquele tempo, as crianças ficavam na rua, brincando na praça, e estavam brincando na praça. E ele diz o seguinte, olha, uma tocava a flauta e as outras crianças não dançavam. E a brincadeira continua, e ele diz, entoava lamentações e ninguém chorava. Que brincadeiras são essas, na verdade, que estas crianças estavam brincando? Para elas era algo muito normal. Na verdade, a criança, não sei se você, é claro, se você é pai, você é mãe, você sabe que a criança, ela repete o quê? O que ela vê na casa, o pai, da mãe, ela é uma esponjinha. Então essas crianças, elas estão brincando de algo que elas haviam visto. Elas conheceram aquilo ali de alguma maneira. Que brincadeira é essa que eles estavam brincando? Talvez dois dos eventos mais importantes nesse contexto naquele tempo. O primeiro deles é, e até hoje, na verdade, casamento. Casamento, para aquele povo, era uma festança. Era algo extremamente feliz. Música era tocada, vinho era servido, o povo se alegrava, a cidade se alegrava, casamento durava uma semana, era muita festa, era uma celebração, e essas crianças estão tocando as flautas como se imitando uma das festas mais importantes. Mas as crianças que estão ali, uma toca flauta, a outra não vê graça, e não está legal essa festa aqui, não está como aquela festa que a gente fez parte. E uma outra coisa também, que naquele tempo um evento que era extremamente importante para aquelas pessoas era o serviço fúnebre, quando alguém morria. Quando alguém morria, o corpo, e até hoje, na verdade, nós estávamos agora em Israel, e o corpo das pessoas não é enterrado dentro da cidade, é para fora da cidade, é fora dos muros da cidade. Judeus são enterrados assim. E a cidade inteira fazia parte do serviço fúnebre. Para você ter ideia, eles contratavam naquele tempo carpideiras, pessoas que eram pagas, contratadas para ir atrás do caixão, chorando, lamentando, para incentivar os outros também, porque quem não é assim? Eu sou assim, é só alguém chorar que eu acabo, nem sei porquê, mas ela chorou, eu choro também, porque ver alguém chorando, não sei o que acontece, você começa a chorar só de ver alguém chorar, e era com essa intenção, ou seja, era um grande lamento, era uma grande tristeza, a cidade toda chorava, e as carpideiras iam atrás daquela pessoa que talvez nem conhecia, iam lá chorando e se acabando, e a cidade ia seguindo o caixão, e as carpideiras, e todo mundo chorava, e era um evento na cidade, a cidade parava, e todos se entristeciam, e Jesus conta essa parábola, e diz, eles estão brincando destas duas coisas, toca a flautinha, mas ninguém dá risada. Ele está dizendo, olha, levanta lamentação, mas ninguém chora. A pergunta que eu faço quando eu olho para essa parábola, para estas brincadeiras, na verdade, essa história que Jesus conta, aonde estava o problema destas crianças? Era na brincadeira? Ou era na criança? Porque se fosse na brincadeira, fez a brincadeira feliz, não gostei, faz a triste, vai gostar. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, nenhuma nem outra agradou. O problema não foi com a brincadeira, o problema foi com as crianças. E Jesus está usando essa parábola para dizer como é que era aquela geração. Jesus está dizendo, o problema não é uma coisa e nem outra coisa, o problema são as pessoas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o problema não é João, o problema não sou eu, o problema está com vocês. Por isso que ele diz, é uma geração de meninos mimados. É uma geração, ele está dizendo o seguinte, olha, que não quer uma coisa e nem quer outra coisa. É uma geração que rejeita João dizendo que ele é duro demais e de que ele prega arrependimento, mas ao mesmo tempo é uma geração que quando amor, misericórdia e graça é pregada também não agrada. É uma geração que nada está bom, é uma geração que reclama de todas as coisas, é uma geração que nada está agradável, é uma geração que sempre está criticando, é uma geração que não aceita o que Deus está fazendo, é uma geração que sempre está com um olhar crítico para as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não gosto de criticar, mesmo que eu não entenda o que Deus está fazendo. Às vezes as pessoas dizem, nossa, você vem naquela igreja, querido, Deus está fazendo, eu posso não entender, pode não ser na maneira que eu penso, mas quem sou eu para dizer que Deus não trabalha de maneira diferente? Quem sou eu para dizer que o jeito que eu faço é o jeito certo, e o jeito que o outro está fazendo não é o jeito de Deus? Mas o ser humano tem essa tendência, a gente quer apontar o dedo, a gente quer achar que nós sabemos tudo, e é exatamente o que acontecia com os fariseus e com os escribas. Nós sabemos, nós somos os donos da verdade, nós temos as leis de Moisés. Quem é esse maluco que vem dizendo que nós precisamos de arrependimento? Nós precisamos de arrependimento? Eles não choraram com os lamentos, eles não se alegraram com a flauta tocando, e muitas vezes, infelizmente, é o que nós vemos acontecendo nos dias de hoje. João Batista, nesse texto aqui, foi o funeral, ele foi a mensagem dura, ele foi aquela que as pessoas ao ouvirem, porque a mensagem de João era para levar o povo ao arrependimento, é para que as pessoas se arrependessem, é para que as pessoas chorassem mesmo, é para que as pessoas caíssem de joelhos e reconhecessem, nós somos pecadores, nós somos errados nessa história. João foi ao funeral, mas as pessoas, os religiosos, os fariseus não aceitaram. Jesus foi à festa que chegou, dizendo tanto que Jesus mesmo disse que ele era um noivo do quê? Da igreja. Ele coloca até seu relacionamento com a igreja como uma festa de casamento. Ele é aquele que veio para dar esperança. Ele é aquele que veio para trazer festa já onde não havia mais festa. Ele é aquele que veio para trazer alegria onde já não havia mais alegria. Mas os religiosos e os fariseus, eles não conseguiram aceitar nenhuma nem outra coisa. E o problema não estava nem com João, e o problema não estava nem com Jesus. Talvez o problema não está com o que você está achando que está o problema. Talvez o problema está comigo. E talvez o problema está com você. Diga, ai, ai, ai. Porque o ser humano tem a tendência de culpar. O ser humano tem a tendência de olhar até as pessoas que até se desviam. Ah, não, porque o pastor... Pastor é Deus? É o pastor, eu não amo mais a Deus porque o pastor errou. Porque as pessoas gostam de colocar a conta no outro. Sempre culpar outra pessoa. Um não agrada, o outro não agrada. A gente vive, eu olho para Jesus falando isso aqui, dizendo, é uma geração de menino, e eu fico pensando, nada mudou. Nada mudou. Eu olho às vezes até para a igreja, de forma geral, no tempo de hoje, eu penso exatamente isso. Uma geração, às vezes, de criança. É interessante que eu olho para, eu fico pensando assim, é tão louco que hoje, é isso. Até na pregação, você prega duro, não pode. Vai embora da igreja, fica triste. É João Batista. Você prega contra o pecado na igreja, eu não gosto não. Pastor, só fica brigando com a gente lá. Eu gosto de ir para a igreja para ouvir amor. Jesus é amor, Deus é bom, é maravilhoso, misericordioso. Mensagem brava de que eu preciso mudar a vida, não, eu não gosto. João Batista, não, eu não gosto. Arrependimento, não, eu não gosto. E também tem gente que quando o cara prega amor, é o Joe Osteen, né, que só prega sorrindo. Ah, não prega. Não agrada nenhum, não agrada nem outro. Sempre está ruim com alguma coisa. É interessante que a gente se tornou uma geração tão, tão mimada que hoje o pastor tem que até que tomar cuidado com o que vai falar, porque tem gente que fica... Hoje em dia, para você ter noção, até para falar dízimo, não fala mais dízimo, fala generosidade. Porque senão o dízimo, a pessoa já fica com raiva do pastor, porque o pastor falou do dízimo. Então agora, vamos ser generosos, povo de Deus. Vamos ao momento da generosidade. Dá o dízimo, meu filho. A Bíblia ensina isso. Agora, se você não gostar, o problema é teu. A culpa não é do pastor. Eita, meu Deus. Até o presbiteriano deu glória a Deus ali atrás. Mas a gente é dodói. A gente incomoda. Ah, falou, não gostei, não vou mais na igreja. Pastor repreendeu, vou mudar. Muda de igreja, querido, que vai ter alguma coisa que te incomoda lá também, você não vai ficar. O que Jesus está dizendo é isso, nenhum nem o outro agradou, porque o problema não estava num e o problema não estava no outro, o problema estava em quem estava ouvindo a mensagem. Diga glória a Deus. Com isso, o que é que Jesus está dizendo? Não é que vocês morram, não. O que Jesus está dizendo, gente, eu preciso que vocês cresçam. Eu preciso que vocês amadureçam. Eu preciso que vocês passem de fase. Eu acho que um dos sinais da maturidade é quando nós ouvimos o que não gostamos de ouvir e não fugimos. E ficamos. É quando somos confrontados, mas não viramos as costas, permanecemos. É quando alguém olha para nós e diz para nós, você está errado. E você não fica com raiva da pessoa, mas você vai embora com aquilo e reflete, será mesmo que eu não estou errado? Será mesmo que eu não preciso crescer? Será mesmo que não existem áreas, coisas na minha vida que precisam ser corrigidas? E você vai ver que este é um ensino constante no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, diante de uma igreja nova, de um evangelho novo que havia sido pregado, a gente está falando de 70 depois de Cristo, ou seja, a igreja começa, a mensagem está sendo, uma igreja se forma, igrejas novas, gente nova, imatura, e você vai ver que muito do encorajamento do apóstolo Paulo é, olha, tudo bem, mas vocês não podem permanecer e ficar no mesmo lugar que vocês chegaram, existe a necessidade de crescer, existe a necessidade de amadurecer. Não fiquem no mesmo lugar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejam o quê? Meninos. E o que é que Jesus chamou aquela geração? De meninos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não sejam isso que Jesus falou. Criança mimada. Não quer brincar disso. Não quer brincar daquilo. Nada está bom. Tudo está reclamando. Deus fez? Mas não foi do jeito que eu estava esperando. Deus não fez, também Deus não faz nada na minha vida, nunca está satisfeito, nunca está grato por aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à maldade sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Efésios no capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, cresçamos, diga cresçamos, em tudo, 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 todas as áreas, cresçamos em tudo. Peraí que eu me perdi. Calma aí, gente. Vou achar. Meninos agitados lá para o outro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Jesus conclui dizendo, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que, que isso quer dizer? Os fariseus, escribas, rejeitaram João, rejeitaram Jesus, não aceitaram, não se arrependeram, apontaram para um, apontaram para outro. E o que Jesus está dizendo, o problema aqui não é o método, não é a pessoa. O problema foi o coração de vocês que rejeitou. A sabedoria de Deus, o que está dizendo aqui, se manifesta por meios diferentes. Mas ela sempre será reconhecida por aqueles que são seus. Ela se manifesta de maneiras diferentes. E é apenas reconhecida por aqueles que são seus. É o crente que olha e diz assim: eu não entendi, mas eu sei que Deus está no controle. Não foi do jeito que eu esperei, mas Deus me prometeu. E se Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. A sabedoria, ela é justificada, ela é aceita, ela é entendida por aqueles que são dele. Porque aqueles que não são dele, para estes é loucura, não vem como sabedoria de Deus e é injustificável. Não tem como. Como é que você me diz que Deus está no controle se a circunstância está desse jeito? Como é que você diz que Deus te ama se as coisas saíram dessa maneira aqui? É justificada, ela só é compreendida, só é entendida por aqueles que são filhos e filhas de Deus. É eu olhar independente da situação. É eu olhar independente do momento que vivo. É olhar para coisas que talvez eu não consiga compreender. E eu até entendo que para aquele povo talvez foi difícil demais olhar e ouvir a pregação de João e compreender e aceitar. E talvez foi difícil demais para aquelas pessoas até olharem para Jesus e compreender e aceitar a maneira que ele trabalhava, que ele fazia, que ele pregava, que ele ensinava, que ele agia. Eu entendo que talvez naquele momento na cabeça deles não cabia, mas ela foi compreendida por aqueles que aceitaram. Por aqueles que rejeitaram, não foi compreendida, eles olharam e eles rejeitaram e eles não aceitaram. E por conta disso, deixaram de experimentar, deixaram de ver, deixaram de viver coisas que poderiam viver. Na verdade, quem perde com tudo isso, sabe quem é? Não é o Senhor. Quem perde com tudo isso sou eu. Quem perde com tudo isso é você. É quando eu rejeito o que Deus está fazendo. É quando eu rejeito as maneiras de Deus. É quando eu não aceito e confio no agir de Deus na minha vida. É quando eu rejeito e digo: mas Deus, eu não aceito que seja desse jeito. É quando eu digo: eu não concordo com isso aqui. E quem perde nessa história não é Deus, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele continua sendo Deus e nada o tira do teu trono, mas quem perde nessa história, na verdade, sou eu e é você. Quantos tiveram a oportunidade, quantos tiveram o presente de estar ao lado de Jesus, mas não perceberam, não aceitaram e deixaram de viver coisas incríveis que poderiam ter vivido. Que na verdade, eu acho que um chamado de Deus para as nossas vidas é que não sejamos como aquela geração. Eu não sei se você sabe, mas muitos destes que estavam ali, que viram e ouviram e rejeitaram, foram aqueles que estavam lá gritando: solte Barrabás, crucifique Jesus. Perderam a oportunidade de serem tocados, perderam a oportunidade de serem transformados, perderam a oportunidade de viverem muitas coisas que talvez poderiam ter vivido, porque não aceitaram. Acho que uma mensagem de alerta para nós, para que possamos crescer, não sermos como aquela geração que é mimada, que não aceita o agir de Deus, que não aceita a maneira de Deus fazer e de Deus trabalhar. Na verdade, nós que amamos e servimos a Deus, nós precisamos, antes de qualquer coisa, confiarmos nele. Não existe a possibilidade de você viver a tua vida com Deus se você não olhar para Ele e dizer: Senhor, tem coisas que eu entendo, mas Senhor, tem coisas que eu não entendo, mas mesmo assim, eu continuo entregando tudo nas tuas mãos. Senhor, Senhor, tem coisas que é minha vontade de aceitar, Senhor, tem coisas que é minha vontade de não aceitar, mas acima de tudo, o que eu aceito é a tua vontade na minha vida. Senhor, talvez não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu esperava, mas Senhor, eu quero te dizer que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Senhor, os meus sonhos foram frustrados, mas se for para que os teus sonhos se concretizem na minha vida, que seja feita a tua vontade em mim. É muito fácil nós sermos como aquele povo, uma geração mimada, que diante de algo que muitas vezes Deus está fazendo, e nós olhamos muitas vezes e não compreendemos o que Deus está fazendo, e rejeitamos, e afastamos, e dizemos, mas não era assim que eu havia planejado, não era assim que eu tinha sonhado para a minha vida, eu não via desta maneira que foi o que aconteceu. Eu fico pensando, não foi por mal, não, talvez não foi por mal, mas foi isso que aconteceu. Diante do que eles imaginavam, diante desse Jesus que eles desenhavam e pintavam, quando eles olham e não é da maneira que eles esperavam, eles rejeitam. E quantas vezes nós fazemos exatamente isso nas nossas vidas? Não foi do jeito que eu quis, não foi do jeito que eu esperava, não foi do jeito que eu sonhei, não foi do jeito que eu projetei. E como eu sou um menino mimado, eu rejeito. Só que quando eu rejeito, não é Deus que perde. Deus está em seu alto e sublime trono, governando, reinando sobre tudo e sobre todos. E não há nada que possa tirá-lo deste lugar. Mas quando eu faço isso, quem perde sou eu. Sou eu que deixo de viver, talvez, planos. Sou eu que talvez deixe de viver sonhos. A vontade dele na minha vida. E talvez uma das maiores dores no coração do pai, porque ele é Deus, mas ele é pai. E se você é pai, talvez uma das maiores dores no coração de um pai é olhar para um filho e saber que ele poderia viver muito mais do que ele está vivendo. É saber que ele podia estar voando, mas não está. É saber que tinha tantas coisas incríveis para ele, mas ele rejeitou e não está vivendo as coisas incríveis que ele poderia estar vivendo. Talvez essa seja a maior dor no coração de um pai. É por isso que um coração de um pai, de uma mãe, chora quando vê um filho nas drogas, no álcool, nos vícios, porque ele olha e ele entende, ele está deixando de viver coisas tão incríveis que ele poderia estar vivendo, mas ele está sendo roubado. E é quando Deus olha para mim e para você e entende, por ele rejeitar, ele está deixando de viver tantas coisas incríveis que eu tinha desenhado e sonhado para a vida dele. Para que eu e você, para que possamos viver o que Deus tem para as nossas vidas, vai exigir de nós maturidade. Não sermos meninos, crianças, mimadas. Porque vai ter hora que eu não vou entender, mas eu vou dizer assim mesmo sem entender. Tem hora que não vai ser do jeito que eu gostaria, tem hora que não vai ser do jeito que eu espero, mas quando eu amadureço, eu entendo, nem tudo é do jeito que eu quero, que eu espero. E eu consigo crer e confiar de que mesmo eu não entendendo, eu confio e eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, e eu aceito, mesmo muitas vezes não querendo, crendo, confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso exige de nós maturidade. É um filho quando o pai diz a ele, meu filho, não faça isso. E o filho não entende, quando ele é imaturo, o que é que muitas vezes ele faz? Ele vai lá e ele faz porque ele entende. Mas à medida que vai crescendo e vai ganhando maturidade, vai entendendo, começa a compreender que mesmo eu não entendendo, se meu pai está me dando um direcionamento, é porque ele me ama e me ama tanto. E talvez eu não esteja vendo o que ele está vendo. Então, mesmo que eu não queira fazer o que ele está me pedindo, eu vou confiar naquilo que meu pai está me dizendo, porque meu pai me ama. A maturidade nos leva a fazermos isso. Então o grande pedido, o grande clamor, a grande lição para as nossas vidas para que não sejamos mais essa geração que é fraca. Porque fraco é aquele que é escravo das suas vontades. Fraco é aquele que coloca acima da vontade de Deus a sua própria vontade. Mas que possamos amadurecer, crescermos, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Deus, nem sempre ouvimos aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sabemos que sempre ouvimos aquilo que precisamos ouvir. Que a tua palavra nos leve ao crescimento. Que possamos sair de um lugar como este, entendendo, Deus, a necessidade de crescermos. De não sermos mais meninos, crianças, imaturas na fé. De não fazermos aquilo que apenas queremos e desejamos fazer, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos planos, mas entendermos que acima disso está a tua vontade, os teus sonhos, os teus planos para nós. Nos ajuda a termos maturidade, Deus, para dizermos sim quando não queremos, para dizermos não quando também não queremos, para te obedecermos mesmo sem entendermos algumas vezes, para te seguirmos mesmo quando estamos nos sentindo sem direção, mas sabemos que o Senhor está nos levando para algum lugar. Deus, nos leva a este lugar, nos ajude a crescer. Não queremos, Pai, assim como Jesus olhou para aquela geração e disse, geração mimada de crianças, de meninos, não queremos ser assim, Pai, longe de nós. Queremos ser crentes, cristãos maduros na fé, para que possamos, Deus, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez, pode ficar de pé no teu lugar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã?